O toque do Senhor. Tem de bom ânimo. Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de fevereiro de 2015. Por Paulo Clemos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Nós temos meditado na questão de tocar no Senhor, né? Lembro que da última compartilhar eu li aquele texto de Daniel com os irmãos, que Daniel foi tocado poderosamente, né? E nesse último toque que ele teve, está lá em Daniel 10, ele foi tocado porque foi lhe aberto todo o entendimento do Senhor, de muitas coisas que viriam. Está lá em Daniel 10, versículo 19. E o Senhor tem impeliu ainda continuar um pouco mais neste assunto. E queria começar com este último versículo que eu havia lido sobre Daniel e o toque do Senhor. É, no versículo 19 do capítulo 10. Eu tenho visto, irmãos, que este assunto é de tremenda importância para os nossos dias. E muitos homens foram tocados poderosamente por Deus. E eu gostaria de compartilhar hoje mais um aspecto do toque de Deus, que é o ânimo, que está escrito aqui. E disse, vou ler o 18 também. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Eu, esses dias, estava questionando ao Senhor se este ânimo aqui que Daniel recebeu era apenas o ânimo do fortalecimento, né? Assim, daquela força poderosa de Deus no nosso interior, né? E resolvi verificar esta palavra, qual era o sentido, né? Até no hebraico. E, irmãos, eu confesso que fiquei surpreso com o significado dessa palavra, que foi escrita tanto no Velho Testamento como no Novo. Ânimo é de tremenda importância nesse tempo que nós vivemos, nesse deserto que nós estamos vivendo. O ânimo real de Cristo. Eu, inicialmente, todas as vezes que li essa palavra em vários lugares da Bíblia, eu sempre achei que fosse apenas um fortalecimento, que fosse uma persistência, persistir em algo, né? Ou batalhar por algo, entregar-se completamente por algo, né? E sempre lia e apenas tinha esse entendimento. Mas quando eu ouvi um outro aspecto dessa palavra, eu fiquei surpreso, porque fecha exatamente com o que nós temos ouvido semanas e semanas aqui dos irmãos que estão compartilhando. E eu vou ler com os irmãos em Josué. Josué teve essa experiência também como Daniel. E o aspecto tremendo do ânimo, da verdade, trata-se também do aproximar-se de Deus. Quando nós lemos essa palavra no Velho Testamento e no Novo, ânimo não é só ser fortalecido, é até mais profundo, é ter dentro de nós um desejo de aproximar-se de Deus, de chegar-se a Ele. Tem até um outro sentido que diz ali no hebraico, fixar-se a Cristo. A raiz da palmeira, né, que a irmã compartilhou, ela se fixa ali, onde é que está a água? Ela vai, se fixa aquele ponto onde é que tem água e chupa toda a água ali existente, naquele lençol lá embaixo de águas. Né? Fixar-se. Realmente aderir. Este também é o significado do ânimo. Então eu fiquei alegre, porque é o que o Senhor tem nos compartilhado. O Senhor tem nos chamado a uma aproximação maior com Ele. Me lembro naquele dia que estivemos juntos ali naquela chácara, o Senhor falou no tocar de Deus fortemente. E nós vimos ao encontro do Senhor e tocarmos nele, aderirmos nele. E essa experiência Daniel teve. Ele se aproximou do Senhor. Orava 3 vezes ao dia, olhando daquela janela em direção a Jerusalém, esperando com esperança real de que o povo voltasse a Jerusalém para edificar. E hoje qual é a nossa esperança nesse deserto que vivemos? É a volta do Senhor Jesus e estarmos para sempre com Ele na cidade celestial, na nova Jerusalém. Glórias a Deus, irmãos. Por isso creio, irmãos, que o ânimo real de buscar, de chegar para o Senhor, é vital nesses dias que nós vivemos. Vamos ler ali Josué. Josué teve essa experimentação. E o Senhor falou com ele claramente. Hoje consigo entender melhor que quando o Senhor falou no versículo 6 para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Não é só aquele fortalecimento de sair correndo e vou batalhar e pega a espada e vai. Não. Eu entendi que Josué teve uma experimentação mais profunda de saber que ele precisava fazer aquilo, mas muito próximo do Senhor. De buscar com a realidade do Senhor. E lá no versículo 6 diz, no versículo capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais desde ali. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O prosperar no nosso caminho, irmãos, de uma vida constante com Deus, depende deste ânimo, não só do fortalecimento, mas encher-se do Espírito Santo e buscar a presença de Deus continuamente na nossa vida. Eu creio que Josué batalhou e entrou com o povo na terra porque teve esta compreensão real que ele não poderia fazer nada sem se chegar ao Senhor. E ele meditou na palavra de Deus e procurou cumpri-la com prática em sua vida. Teve problemas, sim. Josué também falhou momentos. Se você ler o livro inteiro de Josué, você vai ver que ele falhou em alguns momentos ali com a experiência do povo. Na experiência de Acã, ele havia esquecido de santificar o povo antes da batalha. Na experiência dos gibeonitas, ele havia não temeu a Deus, achou, puxa, e aqueles gibeonitas fizeram um pacto com ele, não engano. Também errou. Mas o Senhor, por sua misericórdia, por ver a proximidade que ele desejava do Senhor, o Senhor o ajudou, corrigiu sua vida, fortaleceu ele para continuar batalhando. Irmão, essa deve ser nossa experiência nesse tempo. Busca constante do Senhor. Com isso eu compreendi às vezes porque da minha inconstância. A nossa inconstância é apenas fruto de uma falha de buscar e não buscar o Senhor. Lá em Tiago, capítulo 4, nos mostra justamente essa relação do nosso duplo ânimo. Às vezes vamos em direção ao Senhor com toda a força, e aí temos uma experiência tremenda com o Senhor. Aí, em outro momento, vamos devagar, quase parando. E às vezes aí não temos uma experiência do Senhor. E é de extrema importância que nesse tempo nós procuremos uma constância em Cristo, uma constância de vida, de prática da vontade de Deus, de amor uns para com os outros, né? Vamos ler ali no versículo 7 do capítulo 4. Vamos ler o 6 também. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo, irmãos, é isso. Não é um dia estar cheio, alegre, conversando com todos os irmãos, aí num outro momento, estar triste, não conversar com ninguém. Não. É chegar-se a Deus em sujeição e humildade, muito maiormente. E a consequência será um fortalecimento poderoso de Deus. Então, com isso, eu percebi em minha própria vida que às vezes aquele desânimo momentâneo de estar um pouco assim, abatido, na verdade eu deveria fazer buscar o Senhor. Aí sim vai vir um ânimo pronto, um ânimo cheio de vida para ter uma vida constante. Esses dias, olhando um texto do George Miller, me impactou, porque ele, quando fala desse aspecto aqui de se chegar ao Senhor, ele tinha muitas batalhas. Vocês imaginam um homem pobre, né? De repente ter 4 orfanatos construídos em menos de 25 anos, dando serviço a mais de 2.000 crianças. Muitas batalhas ele teve pela frente, mas nas suas orações ele falava assim, quando ele estava passando momentos críticos consigo mesmo, com o seu eu, com o seu problema, ele falou uma frase que impacta e dá realmente ênfase neste ânimo. Ele disse assim: quando tenho problema comigo, quando vejo, eu faço o seguinte, eu não converso comigo mesmo, fujo de qualquer má companhia e me achego somente ao Senhor. Busco somente ao Senhor. Esse é um segredo que ele viveu. E assim, creio que a vida dele foi tão impactada que ele teve uma vida constante. Imagina, irmãos, em 25 anos, construir 4 orfanatos enormes para mais de 2.000 crianças. Como vinha todo esse valor em dinheiro? Como não seriam as batalhas que ele passava ali consigo mesmo? Mas ele procurou aprender a ter uma vida constante assim, buscar o Senhor. O ânimo dele era uma busca constante, um achegar-se real ao Senhor. Orava, lia a palavra. Esses dias eu comentei, creio que foi numa reunião, né? Acho que foi no dia da vigília. Desde que começou a orar, George Miller, ele deu tanta ênfase no chegar-se a Cristo pela oração, que ele teve mais de 50 mil respostas de orações. Foi feita uma coletânea de todas as anotações, provavelmente dele e de outros irmãos que o acompanhavam. Eles passaram a anotar cada oração e cada resposta. Sei que entre nós, muitos irmãos, alguns grupos de irmãs fazem isso, glória a Deus. Me impactou 50 mil durante uma longa vida, claro. Provavelmente de muitos irmãos que eu acompanhava, né? Mas ele tinha esse ânimo pronto. Irmão, no tempo do fim, é só o ânimo real de Cristo que vai nos guardar. Tiago colocou isso na palavra: sujeitai-vos em humildade a Deus, e e achegai-vos a Deus. Hoje, a partir dessa experiência, desses textos, né, eu creio que muitas vezes a nossa experiência precisa ser diferente. Estou com um problema, eu vou buscar o Senhor. E claro que o Senhor vai te encaminhar a ajudas também dos irmãos, família, mas primeiramente o Senhor. Josué aprendeu isso. Nas experiências ruins que ele passou, ele foi imediatamente ao Senhor. Rasgou suas vestes: Senhor, o que aconteceu? E ele aprendeu, veja lá em Deuteronômio 31, como ele teve esse aprendizado com Moisés. Moisés, creio que foi uma palmeira no deserto, como a irmã colocou. Buscou do Senhor naquele deserto, onde milhares de judeus do povo muitas vezes eram contra ele, combatiam com ele, mas ele tinha sua raiz ali buscando o Senhor. Creio que realmente só daí poderia vir algum ânimo, irmão, na vida dele para viver naquele deserto. 40 anos. Eu nunca estive num deserto mesmo assim, mas eu fico imaginando uma região árida, você vê 40 anos andando, tendas aqui, levanta a tenda, vai para outro lugar, levanta a tenda, vai para outro lugar. Senhor, é muito ânimo real de Deus nisso. Mas veja, no final da vida de Moisés, Moisés ensina a mesma coisa a Josué. No capítulo 31, versículo 6. Vamos ler o 5 também. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tem ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Aleluia! Não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas nem te espantes. O Senhor é contigo, irmão. E isso está relacionado diretamente com esforçar-se e buscar o Senhor. Anima-te. Depois dessa experiência, no versículo 14, acontece agora o falar direto de Deus com Moisés e Josué. E disse o Senhor a Moisés: eis que os seus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Agora Moisés chama Josué: vamos ali na tenda, vamos nos apresentar diante do Senhor. Graças a Deus, irmãos, os irmãos têm nos instruído, né? Muitas mensagens têm vindo para nos apresentarmos e nos enxergarmos ao Senhor. Este é o caminho para vivermos uma vida realmente digna do Senhor nesse tempo, esperando a sua volta. Este ânimo, irmão, vai aumentar nosso amor pela volta do Senhor. E é uma realidade. Se um dia não lemos a palavra, tenho certeza que cada um de nós sente. O Senhor apareceu na tenda. E primeiro o Senhor falou com Moisés. E se você ler, não vamos ler agora, mas o que ele falou para Moisés foi difícil para Josué ouvir. Moisés falou: olha, esse povo que vai contigo aí vai debandar. Não vai ficar firme. Moisés escutou aquilo, eu penso assim, Josué deve ter pensado: Meu Deus. Mas graças a Deus, Josué já tinha um aprendizado ali com o povo, junto com todos os irmãos. Assim como cada um de nós, irmãos, juntos aqui, nós estamos aprendendo a nos animar no Senhor. Estamos aprendendo juntos a buscar o Senhor. Por isso ele não desfaleceu. Talvez, diante dessas palavras, José podia ter saído correndo dali. Disse, eu vou, é. Mas não. Ele ouviu tudo aquilo, palavras difíceis, mas disse, não, eu vou fazer o que foi me dito. Esforça-te e anima-te. Busca somente o Senhor, que o Senhor te fará. Ele vai contigo. Irmão, até a volta do Senhor, o Senhor vai contigo. Então somente te anima, irmão. Busca o Senhor cada dia, com fervor mesmo. E a palavra do Senhor vai nos guardar no dia da tentação. E por fim, Deus fala com Josué também. Deus fala com cada um. No versículo 23, ou 22 primeiro, ali Deus falou com Moisés abertamente. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou os filhos de Israel. E agora Deus fala com Josué. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Glórias a Deus. O ânimo, irmão, é para todos nós, para cada um. O Senhor quer nos encher, cada um, poderosamente, para juntos herdarmos o reino quando voltar o Senhor. Glória ao Senhor. E assim, Josué venceu. Entrou na terra com todo o povo. Cumpriu a vontade de Deus, o propósito de Deus. O propósito de Deus na nossa vida, irmão, depende muito do nosso ânimo. Com o ânimo dobre, vai ser mais difícil do Senhor cumprir todo o propósito em nós. Vamos, em vez de correr, andar mais devagar. Às vezes caminhar e não correr. Mas o Senhor quer cumprir o propósito de você. Glórias ao Senhor. Eu agradeço a Deus pelo ânimo pronto do seu coração para conosco. Josué teve esta experiência. João Batista. Veja a experiência de João Batista no versículo em João. João Batista também um homem muito animado no Senhor. Profetizava com poder. No capítulo 3, há uma experiência ali. E os discípulos dele chegam e dizem, olha aquele Jesus, aquele que você batizou ali. Ele agora anda ali na Judéia, está batizando. E no versículo 26 diz assim, ó. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Glórias ao Senhor, irmãos. Ali João Batista viu a busca pelo Senhor Jesus nas vidas. E ele se alegrou. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a vossa esposa. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A esposa, irmãos, é o amigo do esposo, que é a igreja, que somos todos nós. E nós o que fazemos? O que João viu? João viu aqueles discípulos assistindo e ouvindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, andando com Ele. E qual é a percepção que ele teve nesse momento? Alegria, aleluia. Alegre-se muito com a vossa esposa. Nós, a igreja, devemos nos alegrar com a vossa esposa. O Senhor está falando conosco. Quanto mais nós chegarmos e o ânimo for verdadeiro em nós, mais alegria haverá em cada um de nós. Porque estaremos assistindo e ouvindo o esposo. E o esposo vai nos encher. E diz aqui que João teve o maior gozo. Creio que nessa experiência foi um dos maiores gozos da vida dele. Porque ele viu cumprido o seu propósito na terra. Depois ele diz, assim pois, já este meu gozo está cumprido. Glórias a Deus. Irmãos, quanto mais nos animamos em Cristo em sua busca, mais vamos ter um gozo e ver o gozo cumprido em nós. Daquilo que o Senhor precisa fazer na nossa vida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que a Deus é verdadeiro. Aleluia. O ânimo pronto daquele povo que foi em direção a Jesus Cristo para ser seu discípulo, aceitou o seu testemunho e decretou que Deus é verdadeiro. Irmãos, animar-nos a buscar o Senhor, nos aderir a Ele, vai nos levar mais e mais a dizer que Deus é verdadeiro e que sua palavra é verdadeira e que podemos praticá-la sem temor nenhum, que ela nos levará sempre para o caminho ideal de Deus. Essa foi a experiência de João Batista quanto ao ânimo. Viveu sua vida animosamente no deserto. Ele é outro que esteve no deserto. Mais uma palmeira no deserto. Buscou de Deus. E Deus o usou e cumpriu seu propósito na vida dele. E depois, Jesus mesmo, em alguns momentos da experiência dele, de Jesus, ele fala, anima-te. Veja lá em Mateus capítulo 9, na experiência daquela mulher que padecia do fluxo de sangue, no versículo 20, passando uma dificuldade própria. Provavelmente muito desanimada. 12 anos, irmãos, muito tempo. Provavelmente o desânimo tomou posse dessa mulher. Só que olha, ela teve lá no seu interior uma prontidão de vontade de buscar o Senhor. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glórias a Deus. Ela teve esse desejo na sua dificuldade de tocar o Senhor. E isso é um sentimento que brotou no seu coração. Porque no 21 diz assim, se eu tão somente tocar a sua roupa. Isso foi um pensamento interior de humilhação, de realmente reconhecimento que necessitava de Cristo. E ela o fez, ela tocou a orla de Cristo. E ao tocar, Jesus voltou-se e viu ela. Viu ela e disse, tem ânimo. Filha, tua fé te salvou. A tua busca te salvou. Te trouxe fé para crer. E ela ficou sã. Também em uma outra experiência, em Marcos, capítulo 10, no versículo 46, o cego Bartimeu em Jericó, uma cidade maldita, porque quando ela foi destruída por Josué, ele mesmo disse que quem reconstruísse a cidade seria maldito. E ela foi reconstruída no tempo de Acabe, o pior reinado de Israel, onde as pessoas, os judeus, estavam mais longe de buscar Deus. Uma cidade muito difícil, reconstruída, contrária à vontade de Deus. Mas, grande a misericórdia de Jesus Cristo, nessa cidade, ele disse ao Bartimeu, cego: anima-te. Vemos que a misericórdia do Senhor está no nosso desânimo. Ele vem e quer nos impulsionar a buscá-lo mais. No versículo 47, eu vindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É aquilo que eu havia comentado antes, a nossa dificuldade, vamos em direção a Cristo. E ele clamou, e não foi só uma vez. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele agiu aqui com um ânimo de persistência também. Aquele aspecto da persistência, da perseverança, também foi real aqui nesse momento. As duas coisas andam interligadas. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Jesus lhe falou: tem bom ânimo, achegue-se, venha, levanta-te. E esse cego obedeceu ao chamado de Cristo. Ele levantou, lançou de si a sua capa. Às vezes, irmãos, temos uma capa sobre nós, né, que nos impede de ser constantes. Às vezes, ele limita o nosso ânimo de buscar o Senhor. Mas interessante que isso foi colocado na palavra. Nós, às vezes, vemos, né? Às vezes mendigo, você vê, às vezes todo com capa, né? Você só vê o rosto da pessoa assim. Mas ele tirou aquilo tudo, se despiu daquele peso, daquela capa contra a chuva. Provavelmente naquela época eles usavam até capas pesadas, né? Tirou aquilo tudo, se levantou e foi ter com Jesus. Glórias ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser assim nesse tempo. Ele foi ter com Jesus. Assim como todos aqueles discípulos de João Batista foram ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias ao Senhor. Este ânimo vai nos fazer seguir o Senhor até o fim, em nome de Jesus. Até o último dia, até o dia do Senhor vir mais. O Senhor também falou com o apóstolo Paulo, né, em um momento crítico da sua vida. Ele foi ao encontro de Paulo. Está em Atos capítulo 23. Um momento difícil da vida de Paulo. Ele havia sido preso no Sinédrio. Diante do Sinédrio, ele teve que falar, e no versículo 11 o Senhor fala com ele. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe ao Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor disse para ele continuar se chegando a Cristo. Não pare de buscar, porque Lá no futuro ainda vai haver uma prática na tua vida de testificar de Cristo, uma presa, mas testificar de Cristo. Paulo recebeu essa palavra de ânimo. Ele entendeu que precisava se fortalecer no Espírito e não em nenhum momento deixar de realmente buscar o Senhor com realidade, de ler a palavra de Deus, de meditar nela, de orar. E realmente isso nunca aconteceu, porque até no final da sua vida, segundo Timóteo, diz que ele pediu para trazer os pergaminhos, trazer as escrituras, que ele desejava até ali, nos últimos momentos da sua vida, buscar ardentemente o Senhor. E é o texto que a irmã leu, né? Até os velhos e idosos frutificarão nos últimos dias. Glórias a Deus! Porque a busca é constante. E Paulo aceitou esta palavra do Senhor e a cumpriu. Em Atos capítulo 28, versículo 15, mostra que ele tomou para si e cumpriu. E diz lá: e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, saíram ao encontro à praça de Ápio e as três vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Aleluia! Tomou ânimo, mesmo sabendo da situação difícil que o acompanharia em Roma, mas ele tomou ânimo. Irmãos, tomemos ânimo, irmãos. Estamos num deserto difícil. E olha, não é uma nem duas pessoas que vem falando que este ano não vai ser fácil. E eu estou temendo toda vez que eu ouço isso. Mas eu tenho certeza, irmãos, se nós nos achegarmos ao Senhor, cada dia, com nossas Bíblias, com nossos joelhos no chão, buscando o Senhor, nós vamos vencer. Vamos passar este ano dando glórias a Deus, sendo fortificados. Oh, o Senhor é bom. Nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor é bom. E ainda aqui gostaria de ler algo que também interfere no nosso ânimo, que está em 1 Reis 2. Por que Salomão perdeu o ânimo? Se você pega a história ali, todos os reis ruins que perderam o ânimo de buscar ao Deus verdadeiro, sempre na palavra eles foram comparados com Davi, que era outro homem cheio de ânimo de Cristo, um coração de Deus, animado, buscando o Senhor. E Salomão, infelizmente, também não seguiu um caminho do ânimo. Olha no versículo 2, no capítulo 2, vamos ler um também. O maior conselho que Davi poderia dar para Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Glórias a Deus. Irmão, o prosperar no nosso caminho depende totalmente do nosso esforço de buscar o Senhor e ser homem. Este homem aqui não se refere só à postura de varão homem que ele era, Salomão como homem também, porque ele deveria ser rei poderoso em Deus como Davi, mas aqui também é no gênero homem e mulher, ser transformado por Deus, ser uma pessoa cheia da vontade de Deus. animado buscando a Deus. Essa foi o conselho de Davi. Mas infelizmente Salomão não andou por este caminho. E vocês conhecem toda a história de Salomão como foi. Não tomemos a postura dele, né? Só vou ler um versículo que exemplifica o desânimo de Salomão. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Não sejamos Salomão. Sejamos como Davi, que andou nos conselhos de Deus. Tem muitos aspectos de Salomão que são importantes para nós. Quando ele pediu sabedoria, ele fez a coisa certa. E o Senhor deu. Enquanto Salomão se achegava a Deus com ânimo, ele era cheio. Mas quando ele permitiu uma contaminação, iniciou o desânimo. Quando ele se casou com a filha de Faraó e se envolveu com o Egito, foi o início do seu desânimo. Então, irmãos, fujamos do mundo e suas concupiscências. E nos animemos em nos alegrar e nos estar contentes somente com isso. Aqui tem tudo para nós. Porque a glória que há de vir é muito maior do que qualquer coisa que nós vemos diante dos nossos olhos. E a glória do Senhor está aqui. Em simplesmente buscar e praticar essa palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E o último versículo que ainda quero ler é João. Na última ceia antes da sua morte, ele viu aqueles discípulos tendo escutado todo aquele seu sermão e viu eles bastante, provavelmente perplexos por tantas palavras recebidas numa só noite, num só momento ali. E no último versículo, antes da sua oração antecessória e depois da sua ida para o Getsêmani, ele deu a mesma palavra para os discípulos. Versículo 33 de João 16. Nós estamos nesse deserto, irmãos, mas o Senhor tem uma palavra de ânimo para nós. Glórias a Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, o ânimo de Cristo está com você. Mas Ele espera de nós que o busquemos e pratiquemos a justiça, como o irmão Emanuel compartilhou. Andemos humildemente diante dele. Que amemos a misericórdia. E essas coisas dependem exclusivamente da nossa busca de Deus. Animemos, irmãos. Amém? Nós vamos vencer. Já vencemos em Cristo. E na nossa caminhada na terra, a vitória é certa. Se tão somente aceitarmos esse aspecto do ânimo. Aderir a Cristo. Aderir. É pegar e não soltar mais. Que nem chiclete, né? Vocês viram aquele chiclete gruda no baixo do sapato? Aquilo para tirar é difícil. Aderir ao Senhor, não se lutar mais. E se há alguma dificuldade em nós, continue animado, busca o Senhor. O ânimo vai vir e buscar o Senhor. Estou passando uma aflição na minha vida nesse momento. Eu vou fazer o que Jorge Miller fez, vou buscar só o Senhor. E o Senhor vai abrir clareza para todas as coisas. São dias de aflição. Mas virá paz. Cada coração em nome de Jesus. Se você nessa noite descobriu que talvez o teu ânimo não era um ânimo pronto de prontidão nesse sentido, busca o Senhor a partir de hoje. Todos nós enfrentamos lutas. mas busque o Senhor, e as lutas serão vencidas. Ainda me veio agora uma palavra que eu creio que é importante ler. Tudo isso que também falamos é algo, precisa ser algo bem prático no nosso coração. Está em 2 Coríntios 8, ou 10 e 11. Isso não é uma teoria. Precisa ser prático em nós. A partir dessa noite, no nosso coração, no meu coração. Aqui é uma experiência simples. Tito ensinando aos coríntios a ofertar. Trata-se aqui do momento de oferta, mas aqui dentro está o princípio do ânimo. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, não só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já começado. Para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também um cumprimento segundo o que tens. Glórias ao Senhor. O Senhor já começou essa obra em nós, de nós buscarmos Ele. Ele nos fortalecer em ânimo. Mas completai também o que já começado. A prontidão de vontade cresce em nossa vida. É um querer. O versículo anterior diz, não só praticar, mas também querer. Eu quero essa experiência na minha vida. Eu quero a prontidão de vontade. De que minha raiz desça lá embaixo, no deserto, lá fundo, junto a Cristo, e busque água viva na minha. Haja também cumprimento. Aí isso vai ser efetuado. Cristo vai nos ajudar a efetuar todas essas coisas. Só Cristo, irmãos. Só o Senhor Jesus é que faz essa obra em nós. Mas Ele espera de nós o querer. E Ele faz o querer e o efetuar em nós. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Se nessa noite você sente no teu coração que você precisa de uma experiência maior do Senhor, que na hora da angústia você não tem ido a Ele, faça isso a partir de hoje. Peça hoje à noite, Senhor, dá-me tal poder. Mas que isso seja uma experiência viva a partir de hoje na sua vida, maiormente. Que o Senhor nos toque. Para a glória de Deus. Tenha um momento de oração ao Senhor.